Come and hold my hand. I wanna contact the living. Not sure I understand this road I've been given. I sit and talk to God, and he just laughs at my plans. My head speaks a language I don't understand. I just wanna feel real love, feel the home that I live in. 'Cause I got too much life running through my veins, going to waste. I don't wanna die, but I ain't keen on living either. Before I fall in love, I'm preparing to leave her. Scare myself to death. That's why I keep on running before I've arrived. I can see myself coming. I just wanna feel real love, feel the home that I live in. I got too much love running through my veins.
Center Castelo Forte informa a hora certa.
Rádio Metrópolis, informação e muito mais, 5:56.
Rádio Metrópolis 104.1. Agora, na hora do almoço, os cabeças da notícia.
Salve, galera!
Beleza! Aqui é Luciana de Itaguatinga Norte.
Aqui é a Neide da Concha Alta.
Fala, cabeça!
Marcelo de O Francês.
Eu não posso fazer nada.
Vai começar o cabaré de sete.
O que mais que a gente tem, Solano?
Lili Kravitz.
Ei, eu vou sair desse programa, velho.
Os Cabeças, de segunda a sexta, ao meio-dia, aqui na Rádio Metrópolis.
O Saldão Polieri chegou com milhares de ofertas para você aproveitar os maiores descontos. E a Rádio Metrópolis e a Polieri vão presentear você com vale-compras de R$100. Para participar, fique ligado no programa Os Cabeças da Notícia e acompanhe as nossas redes sociais no arroba Rádio Metrópolis. É a oportunidade perfeita para renovar o seu estilo pagando muito menos. São descontos especiais em calçados e acessórios para toda a família. Porque quando a Polieri entra em Saldão, a missão é uma só: zerar o estoque. E quem aproveita é você. Saldão Polieri. A hora é agora!
Seu novo Hyundai i20 está na saga Hyundai. Vem!
Rádio Metrópolis.
Chegou a hora do Brasil parar pra ver a seleção de Liz brilhar. Diniz. Seus óculos completos a partir de R$10,29,90. Você de olho na tela, mas com a visão protegida. Diniz. A melhor tecnologia em lentes de filtro azul você encontra aqui. Aproveite! Óculos completos a partir de R$10,29,90. Vista 10 com as óticas de Liz pra ver você feliz. Consulte o regulamento. Óticas de Liz.
Depois do sucesso de vendas das duas primeiras etapas, o Complexo Residencial Alto Sobradinho lança seu terceiro e último projeto, o Alto da Aurora. São apartamentos de 2 e 3 quartos, com suíte, varanda, lazer completo e ampla segurança, numa localização privilegiada e com acesso rápido a tudo. E ainda tem condição especial de lançamento. Compre seu imóvel sem juros e sem correção. Alto da Aurora, sua última oportunidade é agora. Riva, uma empresa do Grupo Direcional.
Rádio Metrópolis.
Kicksenses, a partir de R$139.900, mais taxa zero, somente na Saga Nissan Colorado e Taguatinga. Brasília, você sabia que problemas como disfunção erétil, ejaculação precoce e baixa testosterona têm tratamento? No Instituto Homem, você encontra um espaço criado exclusivamente para o homem, corpo clínico formado só por médicos certificados internacionalmente e cabines individuais para garantir total sigilo e discrição. Cuide da sua saúde sexual com quem entende. Agende pelo WhatsApp 0800-123-0777. Repetindo, 0800-123-0777. Instituto Homem. Descubra a simplicidade em viver bem.
Instituto Homem.
Doutor Flávio Machado, CRM 196137.
Rádio Metrópolis. Você que paga sua conta de energia pela Mel Energia, em nome de uma pessoa jurídica, nós temos uma novidade para você baixar seus gastos com energia sem nenhum investimento. Isso mesmo, sem gastar nenhum real do seu bolso. Você pode contratar a Natuvolt Energia Limpa, um parque solar de geração de energia fotovoltaica. Assinando com a Natuvolt Neo Energia, você irá receber sua conta Neo Energia já descontada na energia contratada e o processo terá um descontão na sua energia mensal. Falou em economia e sustentabilidade, falou em Natuvolt. Entre em contato com a gente pelo site natuvolt.com.br e nunca mais será dor de cabeça com a sua conta de energia. Só lembrando, investimento zero e economia em energia é só com a Natuvolt.
Embarque em uma jornada épica nas Pelonas. Christopher Nolan, A Odisseia, hoje nos cinemas. Garanta já seu ingresso, verifique a classificação indicativa.
Rádio Metrópolis. Paradinha Rádio Metrópolis.
Amanhã tem paradinha da Rádio Metrópolis, a partir das 11 da manhã, na Omoda Jacob Primavia, em Taguatinga, na CSG 9, lote 7/8. Passa lá e confira as melhores ofertas.
ZYC 498, 104,1 MHz. Rádio Metrópolis Brasília.
Na Rádio Metrópolis, bate-papo Metrópolis.
Sextou, meu povo, e o bate-papo tá no ar. É, fica aqui com a gente até as 8 horas da noite, porque aqui você fica muito bem informado com o que aconteceu no DF, no Brasil e no mundo. Os principais fatos dessa sexta-feira tão desejada com a credibilidade da Metrópolis. Janaína Oliveira, sextou, boa noite.
Sextou, boa noite, chegamos.
JP, João Pedro Melo, boa noite.
Boa noite, chegamos e sextamos.
Mira Stone, boa noite.
Aqui vamos nós, boa noite.
É, minha gente, aqui você já sabe, esse bate-papo é leve, meio doido, deixa você com aquele sorrisinho no rosto que eu sei. Faz esse programa com a gente, manda sua mensagem, texto ou áudio aqui pro Metrozap. Participa com a gente e concorra também àquele prêmio que todo mundo gosta de ganhar. O bate-papo começa agora com informação de trânsito nas vias do DF. É com você, Hudson Diniz.
Rádio Metrópolis, Central do Trânsito.
Boa tarde, Tiagão. Boa tarde para os nossos amigos da bancada. Vamos lá, seguindo com mais atualizações, acompanhando o nosso ouvinte que volta para casa nesta sexta-feira. Vamos falar sobre a IPIG nesse momento, que tem redução de velocidade nos desvios das obras. Quem segue no sentido Taguatinga vai encontrar trecho de lentidão após o CIA até a conexão com o Jockey. Observando aqui o nosso mapa de velocidade, tem fluxo carregado também nesse momento na chegada ao centro de Taguatinga. Quem sai da região central tem como rota alternativa seguir pela estrutural. A pista reversa segue melhor. Como é bem do jeito mais prático, a Copacol lançou com exclusividade frango de verdade na bandeja Airfry. Só proteína, temperos naturais e Airfry sempre limpa. Experimente. Rádio Metrópolis. Informação e muito mais.
Ah, gente, sexta-feira, hein? Chegou.
Sextou,
e o JP bebê. Até hoje tá lembrando daquela sonora. Nossa, que eu deixei aqui, JP, que tinha esse barulhinho. Ele adora fazer isso. Sextou, meu povo. Sextou, e o que a gente traz hoje no programa? Porque já tô vendo aqui que vai ter música e moto?
Vamos falar, né, de Capital Moto Week, que tá chegando semana que vem já. Que legal, hein, Thiago? Você gosta?
Eu gosto. Confesso que já tinha um tempinho que eu não ia, mas esse ano já
comprou
garanti.
Sua moto?
A moto não. Eu vou a pé mesmo, mas eu gosto da estrutura do evento.
Legal.
Eu acho
daqui
bem
a
legal.
Pouco a gente traz todos os detalhes dessa edição deste ano, né? Mas a gente hoje também fala dessa triste notícia, Thiago, que cercou o Distrito Federal hoje.
Ah,
que
você
foi,
vai falar do caso da Ponte Alta?
Do casal encontrado lá na Ponte Alta, que inclusive eu conheci a menina, minha Eita. Família toda conhecia o casal. Então, assim, tá todo mundo chocado com o que aconteceu. E a gente vai falar também, sabe de quê?
De quê?
De sexo, Mirstor.
Eita, sextou mesmo,
oi,
né?
Oi,
é sua vamos vez de fazer de a sonografia.
Ah, essa vai ser
com essa voz rouca aí, vai ficar bem.
Vai ficar bem.
Nossa. Ai,
olha aí. Gelo nos testículos.
Que isso?
O quê? Não, aí.
Pra quê? Eu vou
não.
contar daqui a pouco. Não, sai daí não.
Mudar a trilha, meu Deus.
Não, mas aí não vai ter na clima nenhum. Só frio. Nossa senhora. Não.
Calma.
Não. É sério isso mesmo?
É.
Não.
Gelo Credo. No saquinho.
Não, só piora. JP, traz outro assunto aí, pelo amor de Deus.
Mas vamos falar do TCU, Tribunal de Contas da União, que achou irregularidades em 82% das emendas PIX que foram fiscalizadas na auditoria sobre esse tema. Ou Eita. Seja, emendas continuam dando o que falar. Eu tava olhando querendo saber quem era aquele senhor lá
já
na redação.
Ali do lado. 82%, quase nada, né?
Quase
pouca
nada,
coisa.
Pouca coisa. Quase nada escapa, né?
Olha, aqui no DF a gente também vai repercutir a entrevista exclusiva que a governadora Celina Leão deu ao Metrópolis. A gente vai falar também de gripe, porque esse período seco, mais frio, né? Tem muitos casos de gripe. A gente vai falar então de vacina, como é que tá o balanço sobre a gripe aqui no DF até esse período do ano. E vamos falar também... Ah, você quer... Vocês já ouviram o negócio de 6-7, né?
Hã?
Já ouviu esse pessoal que fica... Ah, 6-7, esses memes.
Já ouvi essa expressão
e Farmaura.
Sim.
Já viu esses negócios? É porque teve um doido aí que parece que... Pra Farmaura... Tentou roubar até uma moto da Polícia Rodoviária Federal.
Vixe.
É, tem maluco pra tudo, viu? A gente vai contar detalhes.
Coragem, né?
Ah, isso aí deve ter tomado, pra continuar nos memes, deve ter tomado um monte de pedala Robin pra ver se vira gente. Não é possível,
Rapaz.
Viu? É, Mirstone, e o que nós temos hoje pros ouvintes, hein?
Olha, hoje nós temos uma mão na roda.
Eita!
Opa. Vale compras de R$100 da Polyeli. Mão na roda
adoro.
Porque, né, você vai lá, escolhe, tem aquele sapatilhas,
sapato
aquele sapato
bonito.
Que você Thiago, gosta.
Muito bom.
A mão na sua roda aí.
Ah, rapaz, quando ela falou mão na roda, já ia falar, vamos descer, arrumar o carro, hoje é mecânica.
Polyeli,
muito bom.
Fácil.
8220-1041.
Você confundiu, do carro é o Zé Antônio, rapaz.
É o Zé Antônio? É. Tá valendo também, mas é Polyeli, né? Não é oficina, não. 8220-1041. É por esse canal que você participa do programa com a gente, entra nesse bate-papo. É, tem hora que vai ficar meio doido. Aí que você vem mesmo. Vem
aí
que
vem,
fica mais
fala,
legal, viu?
Fala.
Pode vir. 8220-1041. A gente conta com a sua participação. Pode mandar áudio de até 40 segundos, que a Miriam tá com um facão ali. E, ou então texto. Texto
Boa.
Pode ser maior, que aí ela vai filtrando que parte ela lê. Ela vai editando. Pode mandar. E a voz dela ainda não tá sempre certa. Aí fica mais legal de ouvir ela. É, fica mais legal. Manda aí. 8220-1041. A gente aguarda a sua participação. Olha, gente, vamos começar então trazendo aí a repercussão dessa entrevista da governadora Celina Leão. Aqui, exclusivo ao Metrópolis, ela afirmou que o Banco de Brasília, um dos temas tratados nessa entrevista, né? Ela falou que o banco, o BRB, vai divulgar o balanço patrimonial de 2025 só depois da assinatura do empréstimo de 6 bilhões e 600 mil milhões de reais com o Fundo Garantidor de Créditos. Essa declaração foi dada em entrevista exclusiva aqui ao Metrópolis e a governadora disse que a publicação desse balanço depende da conclusão da operação financeira que está sendo negociada aí junto ao FGC. A governadora também comentou a reunião realizada nesta semana com o Banco Central e afirmou que o encontro teve caráter exclusivamente técnico para discutir aspectos contábeis relacionados ao banco e viabilizar a assinatura desse contrato de empréstimo. Vamos ouvir.
Problema de liquidez, nós vencemos o problema de liquidez. Nós vamos publicar o balanço patrimonial. O balanço patrimonial, ele precisa ser publicado após a assinatura do empréstimo. E nós fomos ter uma reunião técnica com o Banco Central para saber se a gente tinha a condição de fazer algumas decisões técnicas do balanço contábil, que foi levado pelo presidente Nelson do banco para lá. E aí uma conversa que foi levado documentos, mas é parte técnica, né? Após essa reunião, a gente espera que rapidamente os bancos o FGC possam assinar.
Tá salvo então?
Tá salvo ainda não, tem que assinar, né? Tem que assinar, o discurso já tá salvo, tá encaminhado, mas tem que assinar, né? Se não assinar, não vai. E esse balanço que era pra ter saído no ano passado, esse balanço é o de 2025, então a governadora disse que só vai sair depois da assinatura desse empréstimo. Então,
mas quando vai assinar também não se sabe ainda.
Ainda não, foi por isso que teve essa reunião nessa semana com o Banco Central para tentar alinhar e acelerar isso aí.
Mas tem uma questão, né, nesse meio do caminho, só vou divulgar depois que assinar, porque se assinar antes não vão, ou se divulgar antes não vão querer assinar?
É, porque a gente já falou bastante disso aqui, que tem esse impasse, parece que os grandes bancos, né, Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil, era um pool de bancos que iam entrar aí com a garantia desse empréstimo, digamos assim, porque o GDE, a União, não vai dar essa garantia, né? Então, eles estavam receosos e um dos pontos mas a gente nem viu o balanço ainda do ano anterior para poder dar esse aval para esse empréstimo. Então, tá de um lado eles esperando isso, mas do outro tá o governo esperando o empréstimo acontecer para divulgar esse balanço. Possivelmente isso deve entrar já no próprio balanço do banco, né? Que estão esperando esse valor entrar. Vão esperar isso justamente para ele entrar nesse balanço. Mas o balanço é de 2025 e a grana não entrou em 2025, né? Não faz muito sentido, é verdade. Mas vamos esperar e até torcer para que isso dê certo. Olha, durante a entrevista exclusiva aqui ao Metrópolis, a governadora também falou sobre a área da saúde, viu? Ao comentar as mortes de duas gestantes da rede pública, a Celina Leão afirmou que o GDF vai mudar os protocolos de atendimento. A principal medida vai ser a implantação de um prontuário digital único, integrando aí informações dos pacientes desde as unidades básicas de saúde até os serviços de alta complexidade. Vamos entender melhor nas falas dela.
Estamos realmente mudando a forma do protocolo aqui no Distrito Federal. Hoje nós temos aí um prontuário que não é digital e nós estamos mudando isso para o prontuário ser digital desde o atendimento na unidade básica de saúde até o atendimento aí na atenção especializada, que é na alta complexidade também.
Olha, a governadora ela afirmou que, ainda que recebeu a rede pública sucateada, destacou a nomeação de 409 profissionais de saúde, a abertura de vagas para mais 500 médicos e a contratação de cirurgias e consultas na rede privada para reduzir as filas e ampliar o atendimento à população.
E ainda sobre esse assunto, o secretário de Saúde aqui do DF, Juraci Cavalcante, rebateu a afirmação da governadora Celina Leão de que encontrou a rede pública de saúde sucateada. Segundo ele, a Secretaria de Saúde conta com equipamentos altamente capacitados, né, e servidores comprometidos com a assistência e a população. O secretário reconheceu a existência de desafios estruturais, mas afirmou que os profissionais da rede prestam um atendimento de qualidade e têm papel fundamental no funcionamento do sistema. Essa manifestação do Juraci Cavalcante, que é secretário de saúde aqui do DF, ocorreu após declarações da governadora sobre investimentos e mudanças na gestão da saúde pública aqui do DF.
O secretário Juraci Cavalcante também disse que o governo estuda aumentar a remuneração dos médicos para estimular o preenchimento de vagas na rede pública. Segundo ele, a medida busca tornar as oportunidades mais atrativas e reduzir a dificuldade de contratação de profissionais. A secretaria enfrenta desafios para completar o quadro de especialistas em algumas áreas. O secretário diz que a valorização dos médicos faz parte de uma estratégia para melhorar a assistência à população. A proposta ainda está em análise, depende de estudos de impacto financeiro. A ideia é garantir equipes completas e ampliar a capacidade de atendimento nos hospitais e unidades de saúde aqui na capital do país.
E a gente fala agora dessa notícia triste. A Polícia Civil aqui do DF prendeu o suspeito de assassinar um casal dentro de um condomínio na Ponte Alta Norte, no Gama. Rayane Lins Farias Campos, de 38 anos, e Leonardo de Oliveira Campos, de 42 anos, foram encontrados mortos na manhã de hoje. No entanto, segundo vizinhos, disparos de arma de fogo foram ouvidos ainda na tarde de ontem. Moradores do condomínio Bosque Imperial acreditam que uma disputa envolvendo um muro entre os dois lotes pode ter sido o motivo desse crime bárbaro.
Só por isso? Um muro?
Só por isso.
Caramba, a vida não tá valendo nada mesmo
hoje
em dia.
Nada, viu? O principal suspeito, o empresário Evandro Gabriel Ferreira, de 60 anos, foi preso em casa. Olha o absurdo. A casa que fica ao lado do imóvel onde os corpos foram encontrados. Ou seja, na dinâmica apontada aí, ele matou ontem à tarde, foi pra casa, dormiu e foi preso hoje na casa ali do lado, onde estavam os corpos. Evandro mora no Bosque Imperial, segundo a polícia, desde a criação do condomínio há cerca de 10 anos. Segundo moradores, ele era conhecido por se envolver em conflitos frequentes com outros vizinhos. O caso é investigado pela 20ª Delegacia de Polícia do Gama como homicídio qualificado. De acordo com o delegado Paulo Fortini, responsável pela investigação, o suspeito tinha histórico de desentendimentos com as vítimas e essa linha de investigação está sendo apurada, essa questão aí da briga pelo muro, pela cerca. O delegado informou ainda que Evandro tem envolvimento em outros 3 homicídios, sendo o mais recente ocorrido em 2008. O empresário também possui antecedentes por porte ilegal de arma de fogo, ameaça e violência contra a mulher. Pois é, Rayane Lins Farias era coordenadora do Cadastro Único, CAD Único de Santo Antônio do Descoberto, no entorno aqui do DF, e Leonardo de Oliveira Campos.
É duro de ouvir esse tipo de história, né? Nossa Senhora.
Tá complicado até de falar, né? Porque é uma pessoa que eu via sempre, uma pessoa sorridente, ela trabalhando ali o tempo todo, atendia super bem a população, fazia um trabalho excelente ali no campo dela. Ele que estudou com o meu irmão, com a minha sobrinha, todo o ensino médio ali estavam juntos, então é complicado ouvir isso e dar essa notícia aqui.
E agora, por causa de um muro, 2 mortos e uma criança de 6 anos que fica sem os pais.
Gente, vocês já viram essa história? Acabou de sair no portal Metrópolis, me chamou a atenção. Um morador de um condomínio que deixou um ladrão entrar e foi condenado por furto. Vocês já viram isso acontecer?
Já.
Já viram? Pois é.
Já. Eu vi no Portal Metrópolis.
Exatamente. Eu vi no Portal Metrópolis agora e me deixou surpreso, porque o Tribunal de Justiça do Distrito Federal manteve a condenação de um morador do condomínio. É uma condenação solidária. Ele franqueou a entrada de uma pessoa que posteriormente furtou a bicicleta de um vizinho. E isso não é a primeira vez que acontece aqui no Distrito Federal, não, tá? Esse caso é, obviamente, na região de Planaltina, mas aqui na Asa Norte isso já aconteceu outras vezes. Por exemplo, o morador vai entrar, abre a garagem do prédio, esses ladrões entram, fazem furtos de bicicletas e vão embora. Inclusive, foi um dos crimes que mais aumentou no ano passado no Distrito Federal. Mas a gente está falando desse caso de Planaltina, que a decisão é da primeira turma civil do TJDFT e determinou o pagamento de indenização por danos materiais e morais à vítima do furto. O colegiado entendeu que o condômino responde solidariamente pelos atos de quem autoriza a entrada no local. A vítima disse no processo que teve a bicicleta furtada na frente de casa e o autor foi identificado como um amigo de um morador que ajudou ou que autorizou a entrada desse suspeito. Os desembargadores entenderam que, ao franquear o acesso da pessoa ao ambiente, o morador assume o dever de vigilância sobre os atos do convidado. E aí pergunto para vocês, meus amigos, vocês também que estão acompanhando, acham que é justo, acham que é certo esse tipo de situação?
E é uma decisão curiosa,
exatamente,
né? Porque nem sempre acontece.
Exatamente, por isso que eu quis trazer para a discussão aqui.
Facilitar o furto, olha só.
Exatamente.
Dificilmente
muito
acontece.
Muito difícil isso acontecer,
assim, né?
Uma decisão desse tipo. É por isso que eu pergunto, vocês acham
disso? E eu acho justo, porque se não tivesse facilitado a entrada, o furto não teria ocorrido.
Exatamente. Não, e morar em condomínio tem regras bem complexas.
Bem complexas,
então tem que ter cuidado com quem você autoriza a entrada. Se você não conhece,
porque
não
autoriza,
porque a pessoa
vira e fala assim, autorizo porque na minha casa eu faço o que eu quiser. Tudo bem, só que a pessoa até chegar à sua casa...
Não,
passa
então,
por uma área,
não, então aquela, não, você tá entrando ali no condomínio, a pessoa, não, aproveita, deixa eu entrar. Você vai na inocência, deixa eu entrar. Quando
mas na inocência é uma coisa, né? É. Agora, facilitar, você tá concorrendo diretamente pro crime.
Exatamente.
É cuidado, cuidado.
E aí, gente, o frio tava mais intenso hoje?
Tá.
Tava, né?
Você assim, tá tremendo até agora.
Hoje tá aquele negócio assim, na sombra tá frio, aí no sol fica aquele calor que você não aguenta, mas vai pra sombra, frio de novo. Então você tem que ficar assim, metade do corpo no sol,
meio
metade
termo
no frio, aí depois você vira só pro outro lado. Pra
bronzear igual, né?
Ó, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, a menor temperatura registrada foi hoje, viu? De 9,2 graus Celsius, aonde no Paranoá, enquanto a sensação térmica chegou a apenas 6 graus Celsius no plano piloto. Caramba,
nossa,
6?
Por isso tava muito
tava
frio
aqui de manhã. Manhã, Miriam?
Eu tava muito
aí,
frio.
Ela já tava melhor da voz aí.
Pois é.
Deu ruim.
Ao longo do dia, a temperatura máxima, né, ficou aí em torno de 25 graus, a umidade relativa do ar variando entre 25% e 80%. E a recomendação é reforçar os cuidados com crianças, idosos e pessoas em situação de vulnerabilidade, além de manter hidratação e proteção contra o frio nas primeiras horas da manhã. Eu queria estar debaixo do cobertor.
Não, e agora, o sol se pondo, fim de tarde, começo de noite, de novo começa aquele vento gelado, né? Durante a tarde até que dá pra aguentar legal, mas de manhãzinha e à noite tá bem frio.
Vai tomar banho não, Gomide? Quando chegar em casa vai tomar banho.
Vai vender o banho hoje?
Vai só tomar banho quente, ué.
Não, mas tem gente que não quer tomar
tá
banho
cheiroso,
justamente
não,
por isso.
Eu acho que já fez isso ontem.
Banho quente?
Não, mas aí é pior tomar banho de manhã ou à noite, quando chega?
Ah, não, é
depende da hora que você chega e como você chega.
Se chegar meio mal assado, eu não tenho banho, não.
Tá tão frio quando você chega, mas também
manhã,
tá frio.
Eu te garanto,
quando
acordar,
eu chegar hoje,
a rotina
eu
é direto
banho,
pro banho, né? Que aí desperta.
Ou até o chuveiro esquentar.
Sabe, é isso que eu ia dizer, o problema é esse, né? Que você abre aí, tá aquela água gelada,
gelada
até ele esquentar. Você vai botando só o pezinho,
só
assim,
o pé.
Mas aquele negócio, na época que o banho tá frio, tem duas alternativas, né? Você pode tomar o banho feijoado e o banho sinuca, né?
Mas tem um banho de gato também.
Sabe como é que é, não?
O banho feijoada só lava a orelha, o pé e o rabo. E o banho sinuca só. O banho sinuca só lava.
Thiago, não vá por aí, não. Não vá por aí, não, Thiago.
Ai, ai, ai.
Mas eu e você, ouvinte, já vendeu o banho também por causa desse banho?
Ah, JP, o JP acabou pra ele aqui.
Ah, JP, se concentra, vai. Vamos perguntar pro ouvinte, Thiago?
Vamos, ouvinte, você já tomou o banho feijoada ou banho sinuca? Tá frio? Manda pra gente aí, 8220-1041.
Rádio Metrópolis, Central do Trânsito.
Ai, 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 povo besta. Vamos com uma dica de trânsito com o Hudson Diniz, que eu tenho certeza tá bem mais sério que a gente.
Tiagão, falamos sobre PTG e agora vamos acompanhar o nosso ouvinte que sai do centro de Itaguatinga e após o túnel Rei Pelé tem fluxo carregado, até a conexão com o setor PSU. A rota alternativa, nesse caso, seguir através da Sandu Norte até a via de ligação QNL-QNF. Observando aqui as nossas câmeras, a Avenida Hélio Prates também tem trecho de lentidão para quem segue no sentido Ceilândia. Nesse caso, a opção para o nosso ouvinte adiantar o caminho, seguir através da pista reversa da BR-070. Consórcio Embracon, seu próximo passo começa com quem entende de conquistas há mais de 37 anos. Acesse embracon.com.br e faça uma simulação. Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
8220041. Vamos ouvir o que, que os nossos ouvintes estão falando com a gente.
Uirra, né?
Ah, esse aí. Uirra! Esse aí, por causa de garganta, a gente suspendeu.
Não, mas eu que tô com a garganta ruim, você não.
Ah, mas se eu fizer isso aí o programa inteiro, eu ainda não tô.
Oi, Rádio Metrópolis, boa noite. Aqui é a Ana Paula.
E Ana Paula.
Só um alerta. Opa. Saindo do plano sentido Sobradinho, principalmente pela marginal. Eita. Aliás, todas as vias, né? Os postes, todos eles estão apagados. Subindo pela marginal, tem um carro parado bem embaixo do viaduto. Então, para os motoristas aí que fizerem esse trecho, ficarem mais atentos. É isso. Obrigada, boa noite.
Obrigado, obrigado você pela informação. Aliás, esse trecho ali da BR-020, mas direto, né? Em um ponto ou outro, tem um monte de poste apagado. Parece que é aleatório o negócio, assim, é randômico.
Eu não entendo isso, a gente já comentou aqui algumas vezes, mas me chama a atenção. Antigamente, quando eram aquelas lâmpadas halógenas, se eu não me engano, não acontecia isso. Queimava um poste ou outro, mas agora quando apaga, apaga uma fileira de agora, 20, agora é por 30 circuito, postes,
é tipo pisca-pisca, né? Sabe? Uhum. Quando queima um, e a fileira... Tudo. É pelo circuito. Vamos ouvir mais um.
Boa noite, Thiago.
Boa noite.
JP, Lívia, Janaína. Rapaz, nesse frio, o cara não tem vontade nem de namorar, que o...
Uai, rapaz.
Mas é que é o negócio fica o tamanho de uma tacadinha de um
tartaruga. Rapaz, a Jana vai dar uma dica aí que vai piorar tudo. Você vai ver.
Espera, é o Israel.
Estão falando pra tacar gelo no trem. Você vai ver. Não dá. O objetivo é quebrar o gelo, ela quer tacar gelo no negócio. Não dá.
E olha, o Tribunal de Contas da União revelou um retrato preocupante sobre o uso das chamadas emendas PIX, viu? Na maior auditoria já feita sobre esse tipo de repasse, o tribunal encontrou irregularidades em 82% das 100 emendas que foram fiscalizadas. Ou seja, de 100 emendas, 82 estavam com problema. Essas 82 beneficiaram 61 dos 74 estados e municípios analisados. Entre os problemas apontados pelos auditores estão indícios de superfaturamento, fraudes em licitações, pagamentos sem comprovação, desvio de finalidade e falta de transparência na aplicação do dinheiro. Também foram identificadas obras inacabadas e dificuldades para rastrear como esse valor foi efetivamente gasto. Um dos casos que mais chamou a atenção envolve recursos usados para financiar festas, shows e eventos culturais e esportivos. O TCU verificou contratações com fortes indícios de sobrepreço e processos licitatórios considerados irregulares. Diante dos indícios de crime de atos de improbidade administrativa, o tribunal decidiu encaminhar os achados à Polícia Federal, ao Ministério Público e à Controladoria Geral da União. Eles podem abrir investigações criminais e administrativas. A gente lembra que essas emendas PIX, elas permitem a transferência direta de recursos da União para estados e municípios sem a necessidade do que se chama de convênio. Criadas para dar mais agilidade ao dinheiro, ao repasse, elas passaram a ser alvo de questionamentos por causa da dificuldade de fiscalização e da baixa rastreabilidade do dinheiro público. Nos últimos anos, o próprio STF, Supremo Tribunal Federal, e os órgãos de controle têm cobrado regras mais rígidas de transparência para esse tipo de emenda, e foi exatamente essa cobrança do ministro Flávio Dino que levou a essa fiscalização que encontrou, pasmem, 82% de irregularidade.
É pouca coisa, pouca coisa. Tá quase tudo certo no Brasil, viu? Tá vendo aí? As contas estão do jeito
fechando,
que...
Estão caminhando, né?
Estão fechando.
Só não sabemos pra onde.
Pra onde, né? Não sei.
Olha, por falar em emendas, o deputado federal Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, destinou 1,7 milhão de reais em emendas parlamentares para três cooperativas ligadas ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, no Paraná.
Mas peraí, ele é do Rio de Janeiro.
O que tá acontecendo?
Mandou dinheiro pro Paraná?
Ah, e vocês já mataram a charada?
Tem irregularidade
ou não tem?
Será? Não sei. Não é possível. Segundo a matéria anterior do JP... Ah, não, mas ali era emendas PIX. Será que essa foi feita via PIX?
Será que foi PIX, né?
Bom, as entidades beneficiadas fazem parte da base política da deputada federal, Gleisi Hoffmann, também do PT, e namorada dele, né, do Lindbergh.
Eles não casaram, não? Achei que eles já tinham casado.
Não sei. Vê aí pra nós, atualiza.
Ok, eu ok. Convidada. Não, mas nem vai ser, Jana. Por que você acha que você seria convidada?
Credo. Tá bom.
Você é íntima do casal?
Não posso.
Vai mandar presente?
Claro que não.
Casamento de gente que tem grana, você tem que mandar um presente e não é qualquer coisa não, viu?
Tá bom, não vou não. Eu desisto, Thiago, tá?
Não,
gente, já são quase casados.
Não é um jogo de pano de prato, não.
Isso que eu ia mandar.
Eles estão juntos desde 2020, ok. Eles estão juntos desde 2020, mas não casaram ainda.
Pois, viu? É, gente, os recursos foram executados por meio do programa de aquisição de alimentos voltado à compra de produtos da agricultura familiar. O maior repasse, 1,6 milhão de reais, foi para a cooperativa de comercialização camponesa Vale do Avaí, em Jardim Alegre. Outros 374 mil foram destinados a uma cooperativa em Centenário do Sul e 260 mil reais para uma outra em Londrina. O valor enviado ao Paraná é 2,5 vezes maior que o destinado por Lindbergh ao mesmo programa em seu estado, Rio de Janeiro, que recebeu apenas 680 mil reais. A legislação, a gente lembra, que permite que parlamentares apresentem emendas para projetos em qualquer estado do país. E até o momento não há indicação de irregularidade na destinação dos recursos, mas a gente faz todas essas observações.
Exatamente,
né,
eu tenho outra observação a fazer também.
Observe.
Vou observar.
Uhum.
Não, mas agora é sério, essa observação que eu vou fazer é uma observação simples. Gleisi Hoffmann não estava exercendo o mandato no momento da distribuição dessas emendas. Vocês lembram que ela era ministra das Relações Institucionais,
mas como é que,
né,
distribui a emenda então aí?
Não tô falando que tenha irregularidade.
Não.
Mas que é estranho um parlamentar do Rio de Janeiro mandar dinheiro pro Paraná, isso é.
Com certeza. Olha, a gente está em ano eleitoral, as eleições estão chegando aí, vai começar o período de campanha e a Polícia Federal vai investir 9 milhões e meio de reais na segurança dos candidatos à presidência da República durante as eleições.
Quase 10 milhões?
Meu filho, olha o tanto de dinheiro, e só para os candidatos à presidência que a gente está falando, viu? O esquema especial começa a ser colocado em prática a partir do dia 20, segunda-feira então, né?
Segunda.
Com o início das convenções partidárias e prevê a mobilização de 458 policiais federais, além de equipes de inteligência, veículos blindados, equipamentos especiais e tecnologia para neutralizar drones. A estrutura de proteção vai ser definida de acordo com o nível de risco de cada presidenciável e será reforçada ao longo da campanha. Essa medida ocorre, né, no meio desse cenário de saúde, JP, de polarização política, e busca garantir aí a segurança dos candidatos durante todo o processo eleitoral.
Epa, faltou voz aí também. E o presidente Lula intensificou as articulações para definir as candidaturas ao Senado da base governista antes das convenções partidárias que começam neste domingo. A estratégia do Planalto é fortalecer a bancada aliada na casa, de olho na governabilidade em um eventual novo mandato. Nos últimos dias, Lula atuou para fechar acordos em diferentes estados e no Ceará ajudou a consolidar a candidatura do senador Cid Gomes, que vai tentar a reeleição. Ele também tem participado de reuniões para resolver impasses entre aliados e evitar divisões nos palanques estaduais. Nesse ano, 54 das 81 cadeiras do Senado estarão em disputa nas eleições de outubro e o PT faz a convenção nacional no dia 2 de agosto, lá em São Paulo, São Bernardo do Campo, berço do Partido dos Trabalhadores.
Olha, não sai daí não. Primeiro bloco do bate-papo acabou, mas ainda tem muito mais mesmo. Então não sai daí que a gente ainda tem muita coisa pra falar no programa de hoje. Ah, no próximo vai ter aquele negócio do gelo, é?
Vai, ai, tá afim de experimentar?
Nem a pau. Rádio Metrópolis, informação
e muito mais.
Rádio Metrópolis 104.1.
Chegou a hora, Brasília! A final da Copa do Mundo é neste domingo e a diretoria enlouqueceu. Fala, garoto! Prepare o corpo, neném!
Olha ele aí, ó.
Ok, sou eu, mas tenho certeza que o Pop falaria isso mesmo. A Rádio Metrópolis vai te dar uma TV de 40 polegadas no Bolão dos Corneteiros. E pra ganhar, é só você cravar o placar do jogo.
Argentina!
Acesse o nosso Instagram, @Rádio Metrópolis, e saiba como participar. O resultado sai no programa Cornetada, nesta segunda-feira, às 20h. Bolão dos Corneteiros, sua cornetada, que vale uma TV gigante.
Rádio Metrópolis
104.1. Juliano, o gaúcho churrasqueiro, especialista no preparo de carnes, roda gigante, roletes, constelação, parrilha, equipamentos que realçam o sabor e garantem o preparo com excelência. O Juliano Churrasqueiro, a verdadeira tradição gaúcha em Brasília. Garantia de um churrasco com sabor autêntico, de quem carrega a essência do sul. 91978118 ou siga no Instagram, o Juliano Churrasqueiro.
Paradinha Rádio Metrópolis.
Amanhã tem paradinha da Rádio Metrópolis a partir das 11h na Omoda Jaco Primavia em Taguatinga, na CSG 9, lote 7/8. Passa lá e confira as melhores ofertas.
Rádio Metrópolis.
Arraiá de ofertas Sobradinho Carnes. Olha só.
Coxinha da asa, 7,99 o quilo. Linguiça suína seara, 13,99 o quilo. Peito bovino, 31,99 o quilo. Sobradinho Carnes, a melhor casa de carnes da cidade.
Existe panela que fica na família. Passa de mãe para filha. Panela é que dá sabor à vida. Não deixe sua panela nas mãos de qualquer um. Precisou? Hospital das Panelas. Sentimento é coisa séria. Hospital das Panelas, Núcleo Bandeirante, 996582400. Hospital das Panelas.
Rádio Metrópolis.
Taxa zero na Saga Nissan, Kite e Kicks com ofertas imperdíveis. Somente na Saga Colorado e Taguatinga.
Venha para o Alto Sobradinho. Qualidade de vida e comodidade com a garantia Riva.
Rádio Metrópolis.
Uma das melhores sensações de quem dirige elétrico é saber que sempre existe uma estação de recarga por perto. Com a Canaã Energy, você conta com mais de 50 estações espalhadas por Brasília e Goiás. É só abrir o aplicativo e escolher a mais próxima. Acesse canaanenergy.com.br e baixe o app.
A Saga Hyundai convida você a conhecer o lançamento que já é um ícone global. Chegou o novo Hyundai i20. Design inspirador, espaço surpreendente, tecnologia inteligente e uma nova forma de dirigir. Agende seu test drive VIP Saga e descubra por que evoluir nunca foi tão inspirador. Novo Hyundai i20, o ícone global da Hyundai, agora na Saga Hyundai. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Rádio Metrópolis. Você que paga sua conta de energia pela Mel Energia em nome de uma pessoa jurídica. Nós temos uma novidade para você baixar seus gastos com energia sem nenhum investimento. Isso mesmo, sem gastar nenhum real do seu bolso. Você pode contratar a Natuvolt Energia Limpa, um parque solar de geração de energia fotovoltaica, assinando com a Natuvolt, um processo totalmente legal que passa inclusive pela própria Mel Energia. Você irá receber sua conta Mel Energia já descontada na energia contratada e ao final do processo terá um descontão na sua energia mensal. Falou em economia e sustentabilidade, falou em Natuvolt. Entre em contato com a gente pelo site natuvolt.com.br e nunca mais será dor de cabeça com a sua conta de energia. Só lembrando, investimento zero e economia em energia é só com a Natuvolt.
Uma competição que vai mexer com Brasília. Metrópolis Endurance, etapa triatlon. Três provas, muito muitos desafios. Triatlon, aquátlon, maratona aquática. Teste seus limites. 25 e 26 de julho, no Pontão do Lago Sul. Garanta sua inscrição no site Ticket and Go. Apoio Secretaria de Turismo do Distrito Federal e Governo do Distrito Federal. Metrópolis Endurance. Seu limite ficou para trás.
Bate-papo Metrópolis.
6 horas e 36 minutinhos, o Bate-Cap está de volta. Ah, empolgou, é? Ah, vamos lá, nesse clima de rir de peão de boiadeira aí, vamos lá ouvir os ouvintes.
Boa noite, galera da Rádio Metrópolis.
Boa noite.
Aqui é o Fernando.
E aí, Fernando?
Galera, eu faço o seguinte. De manhã eu taco a gelada no corpo.
Eita.
É pra dar aquela envergada mesmo.
Eita,
e se tiver sono, você não vai embora e não quer saber de mim mais nunca. E à noite, quando eu chego em casa, aí eu tomo um banhozinho quente, né? Pra dar aquela relaxada. Porque... não dá, não dá. Se tomar banho quente de manhã, não tem vontade de sair de casa, não. Tomar um banhozinho quente e querer voltar pra cama. Valeu, galera.
Valeu, valeu.
Se for pra eu tomar banho água
vai fazer,
fria,
começou a falar, tacar um trem já pra envergar. Rapaz, vai por aí, não.
Boa noite, bancada.
Boa noite a todos.
Jana, deixa eu te falar
uma coisa. Fala.
Hoje eu comecei falando com o Lucão cedo. Nossa, bom demais. Depois falei com a Kátia Maranhão, caramba, velho. E agora eu vou falar com vocês. É o dia inteiro, hein? Caramba, eu gosto de falar com vocês, porque você dá uma oportunidade pra gente conversar. Então vamos lá. Em relação aí a essa da Gleisi Hoffmann aí. O que me espanta é a surpresa de todos, né? Não tem surpresa nenhuma, não. Tudo que vem do PT aí é isso. Entendeu? Então eu não me surpreendo nada mais do PT. Infelizmente, nós estamos enterrados aí com essa corja aí. Boa noite, tchau, tchau.
Boa noite.
Tchau, tchau. Daqui a pouquinho a gente.
Eu não tô me surpreendendo com mais nada também.
Não, eu também não. Já, como diz o outro, já desacreditei há um bom tempo, viu? Olha, gente, vamos pra um negócio de farmar áurea aí.
Ai, meu Deus.
O que você faz pra farmar aura aí, Jana?
O que é isso mesmo? Explica melhor.
Ah, você tá pedindo pra explicar um negócio que nem os próprios adolescentes conseguem.
Eu quero entender.
Ó, esse negócio de farmar aura, esse negócio de 6-7, meio que apareceu tudo junto aí.
Eu posso perguntar pra IA pra tentar?
Pergunte aí, porque eu quero entender.
Seguinte, farmar aura, segundo a nossa inteligência artificial, é uma gíria da internet que significa, 2 pontos, acumular pontos de carisma, respeito, estilo ou popularidade. Esse termo mistura a linguagem de videogames, onde farmar significa repetir ações para ganhar recursos, e a ideia de aura representa a energia ou a presença marcante de uma pessoa, ou seja, seria como ganhar energia, ganhar pontos positivos de respeito, estilo ou popularidade.
Já joguei
agora
muito...
que eu não entendi mesmo não, a notícia.
Já joguei muito esse negócio de farmar, eu até entendo, eu não tava entendendo direito o farmar aura, mas já que o negócio é videogame,
rapaz.
Antes de eu começar a contar essa história, vamos só situar um videogame, então, que eu acho que vai cair bem aqui. Lembra agora fugiu o nome.
GTA.
O GTA, exatamente. Garoto. Então, quem é do videogame aí, mentaliza o GTA pra essa historinha, porque eu acho que esse aqui achou que tava farmando áurea jogando. Um jovem de 19 anos, ele foi preso lá em João Pessoa, depois de tentar furtar uma motocicleta da Polícia Rodoviária Federal.
Corajoso.
Ele pegou a moto, aumentou 5 estrelas, né?
Aumentou a pontuação dele.
Devia estar farmando bem, ó. Segundo a corporação, ele alegou que queria farmar áurea. Pra corporação, ele falou esse negócio. Já deve ter tomado uns pedala, então, dos policiais que deve ser a geração anterior. Toma. Uma gíria usada aí pra ganhar respeito ou repercussão nas redes sociais, essa tal de farmar áurea, né? Ele foi contido por outro policial, claro, né? O policial que é da época do pedala, Robin, vai perder por de farmar áurea.
Não pode.
Ao ser questionado sobre o motivo do crime, ele afirmou que queria farmar áurea, pois já teria tido aí uma motocicleta apreendida também pela corporação. O chefe da comunicação da PRF, o Francis Miller Nascimento, ele conta mais sobre o caso. Vamos ouvir nas palavras dele como tudo isso aconteceu.
Na manhã de hoje tivemos um fato inusitado. No quilômetro 17 da BR-230, em frente ao trauma,
Uma equipe do nosso grupo de motociclistas estava realizando uma operação na BR quando simplesmente um cidadão se aproximou de uma motocicleta que estava estacionada, o policial estava fazendo uma fiscalização, estava um pouco longe da mesma, ele começou a mexer na ignição. O policial prontamente pediu para ele se afastar, ele simplesmente puxou a chave da ignição e tentou correr com a mesma. Quando outro policial, que já estava em operação, conseguiu abordá-lo de motocicleta e fez a prisão do mesmo. Questionado pelo motivo, ele disse que tinha sido já... tinha tido uma motocicleta dele já apreendida pela PRF e estava tentando farmar aura. É incrível, mas a gente ainda tem esse tipo de coisa, situação, uma espécie de desafio. O homem foi devidamente preso e encaminhado para responder.
Ai, 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 gente.
Farmou bonito, hein?
Não, é sério. Quando fala, não, ele roubou uma moto, você acha assim, não, o policial, a moto tava ali, o policial não tava. Não, os caras estavam ali vendo tudo.
No mínimo ele tava filmando, né, não, a ação dele.
Alguém apostou com ele que ele ia fazer isso e ele devia estar mamado.
Cara,
e foi
lá, mas não é possível, porque isso é muito realmente GTA. O Thiago definiu bem o videogame, porque você roubava a moto na frente da polícia e saía tentando.
Exato.
Aí ganhava um monte de
ponto. O que tá acontecendo?
Um monte de estrelinha piscando,
é a mesma coisa da gente chegar subir numa viatura, dançar em cima, como vem acontecendo algumas vezes, né?
Mas não, pelo amor de Deus, você lembra daquele vídeo no carnaval que a mulher subiu na caçamba da viatura?
Será que isso só acontece aqui no Brasil? Será, gente?
Será, gente?
Pelo amor de Deus. Eu nunca vi uma situação dessa em outro lugar.
Ah, não. Já ouviu aquele ditado? Isso acontece nas melhores famílias, mas nas piores com mais frequência.
É o caso aqui no Brasil mesmo.
Olha, gente, o suspeito ele foi levado, claro, para a central da Polícia Civil lá de João Pessoa e deve responder por tentativa de furto. A expressão farmar áurea surgiu aí nos jogos online e passou a ser usada para descrever atitudes feitas apenas para ganhar fama ou prestígio nas redes sociais. Ó, fama ou prestígio, não sei não, prestígio. Mas que um belo policial, ele vai ganhar.
Um belo tempo vendo o sol nascer quadrado, ele ganhou.
Mas farmar áurea, ele conseguiu. Bonito, hein?
Agora ele conseguiu.
Vamos falar do fim da chamada taxa das blusinhas, que já começa a mudar o comportamento dos consumidores. Segundo dados da Receita Federal, as compras internacionais feitas pela internet bateram recorde após o governo zerar o imposto de importação para encomendas de até $50. O aumento foi registrado nas remessas enviadas por empresas participantes do programa Remessa Conforme. Apesar do fim do imposto federal, as compras continuam sujeitas à cobrança do ICMS estadual. A isenção entrou em vigor em maio deste ano e reacendeu o debate entre consumidores, varejistas e a indústria nacional.
A União Europeia deu mais um passo para criar o euro digital, uma versão eletrônica da moeda que pode começar a ser testada a partir do ano que vem. O projeto é desenvolvido pelo Banco Central Europeu e tem como uma das referências a experiência brasileira com o Pix.
Que bom, né? Quem sabe assim deixa o nosso Pix em paz.
Será? A proposta está querendo reduzir a dependência de empresas estrangeiras, como Visa, Mastercard e plataformas de pagamento dos Estados Unidos, fortalecendo a autonomia financeira do bloco. Rapaz, agora que eu parei pra pensar nessa notícia, será que vai ter tarifaço contra a União Europeia?
Eu achei que ele tava passando mal. Ele deu uma travada, né?
Ele tava
baixando o
raciocínio. Será que vai ter outro tarifaço? Mas enfim, o euro digital poderá ser usado em compras, pagamentos e transferências entre pessoas, funcionando como uma alternativa ao dinheiro em espécie e não como uma criptomoeda. Exatamente como ocorre com o nosso Pix.
Uhum.
Os testes devem durar cerca de um ano com a participação de bancos e empresas de pagamento. Se o projeto avançar conforme o cronograma e receber a aprovação legislativa, a previsão é de que o euro digital seja lançado oficialmente em 2020.
Por isso que eu te perguntei, será que vão deixar o nosso Pix em paz?
Pois
porque agora vão atrás da União Europeia.
Eu acho que pode ser um dos indícios pelo que ele estava querendo intimidar o Pix brasileiro, intimidar também os outros a aplicarem, porque a Europa e alguns países da América do Sul também já olharam pro Pix como uma grande solução para os países deles também, né?
É um caminho.
Ai, ai. Olha, a Polícia Civil aqui do Distrito Federal investiga a morte de um recém-nascido após o parto no Hospital Regional do Gama. Segundo a família, a mãe ficou cerca de 2 dias em trabalho de parto antes da realização de uma cesariana. A gestante tinha uma gravidez considerada de risco. De acordo com o boletim de ocorrência, o bebê nasceu com batimentos cardíacos, mas sem respirar. E o óbito foi confirmado no dia 26 de junho. A 14ª Delegacia de Polícia lá no Gama conduz a investigação para apurar as circunstâncias desse caso. E em nota, a Secretaria de Saúde informou que determinou a apuração imediata e que só vai se manifestar após a conclusão da investigação. O caso se soma a outras mortes ocorridas em unidades públicas de saúde aqui no DF, que também estão sob investigação.
Rádio Metrópolis, Central do Trânsito.
Vamos lá, Hudson Diniz, vem com mais dicas de trânsito para aliviar essa sexta-feira dos nossos ouvintes.
Vamos lá acompanhar o nosso ouvinte que sai da região do Plano Piloto no sentido região norte, Sobradinho e Planaltina, e encontra a saída pelo eixo norte, Ponte do Bragueto, com boa movimentação. O mesmo acontece na chegada à EP Norte pelo eixo Monumental. Observando aqui as nossas câmeras, subindo o Colorado tem trecho de lentidão. A rota alternativa, seguir pela Marginal. Já na BR-020, após Sobradinho, o motorista vai encontrar fluxo carregado. Nesse caso, como não tem opção, o ouvinte Metrópolis segue acompanhando aqui a nossa programação. Sexta, sábado e domingo tem ofertas especiais do Ultrabox. Café do Sítio Tradicional, 500 gramas por R$22,98. Aproveite! Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
É isso, a gente já tá aqui nos estúdios J, né, da Rádio Metrópolis, com o Felipe Salgado.
Jota Dijana, que legal.
Dijanja.
Aí que você vai ver, ela aí que ela gosta. Felipe Salgado, boa noite. Felipe Salgado da coluna Grande Angular do Portal Metrópolis. Boa noite, Salgado.
Boa noite a todos e todas, como diria Gleisi Hoffmann.
Ah, falamos dela aqui já hoje, hein?
Falamos.
Felipe, você traz aqui pra gente que o embaixador é acusado de perseguição e intimidação em cartas ao Itamaraty. É alvo de denúncias também?
Sim, o diplomata, embaixador Vladimir Valer Filho, ele é o chefe do consulado brasileiro em Hong Kong. Funcionários do consulado brasileiro estão insatisfeitos com a condução do embaixador à frente do posto diplomático. Esses funcionários assinaram 2 cartas coletivas e enviaram ao Itamaraty denunciando supostas condutas que, segundo eles, tornaram o ambiente de trabalho insustentável.
Ih, rapaz, mas é grave isso, hein?
Pois é, o Metrópolis apurou, no caso, a coluna Grande Angular, que o embaixador assinou um termo de ajuste de conduta, um TAC, em face dessas condutas denunciadas pelos funcionários do Consulado Geral do Brasil em Hong Kong. E ainda sobre esse caso, o cônsul adjunto, o Elverter de Matos, ele também é citado nessa carta e tem algumas passagens assim pitorescas. Eu posso ler aqui?
Pode, um pode, claro.
Eu até convido nossos ouvintes a acessar a coluna Grande Angular e ler a matéria. Eu fiz 3 reportagens, porque é uma história que vai se desdobrando. Vou reproduzir aqui o que está escrito. Em relação ao conselheiro Ervelter de Matos, os signatários, né, os autores das cartas, descrevem uma série de episódios considerados ofensivos. Segundo eles, o diplomata se referia a colegas pelos apelidos Bruxa 1, Bruxa 2, Bruxa 3 e Fujona. E não satisfeito, parece, né, supostamente, que ele se referia a um contratado local do consulado lá em Hong Kong, né? Ele teria chamado, aliás, uma funcionária, me desculpe, que é uma contratada local, de a empregada do cachorro. Nossa. Em referência às tarefas relacionadas ao animal de estimação do embaixador. Eu quero deixar uma informação aqui, o embaixador Vladimir Valer Filho, ele foi corregedor do Ministério de Relações Exteriores.
Olha só. Olha, aí falar, né, sobre o Ministério das Relações Exteriores, como é que o Ministério garante proteção aí aos servidores que denunciam esses tipos de casos, hein, Felipe?
Pois é, como eu disse, as denúncias, né, chegaram à corregedoria do Ministério. Também o Sindicato Nacional dos Servidores do Ministério das Relações Exteriores, o SIND Itamaraty, está acompanhando o caso com bastante preocupação. E o Ministério confirmou o recebimento das duas cartas enviadas por meio do SIND Itamaraty. Informou que as denúncias foram protocoladas na corregedoria, onde deram origem a um procedimento investigativo sobre o embaixador e o seu cônsul adjunto, que esse procedimento, essa investigação, resultou na proposta e na assinatura de um termo de ajustamento de conduta para adequar o comportamento desses agentes ao decoro da diplomacia, né, do Itamaraty. E ele tem um vigor de 12 meses a ser cumprido.
É justo, mas, né? Assim, tem que garantir segurança.
Absurda, né? Como é que pode tratar um funcionário, funcionários assim, né? Mais no cargo que ele exerce.
Embaixador. Chefe de um posto diplomático que representa o Brasil, né?
Que teoricamente os cargos diplomáticos deveriam ser os mais politicamente corretos que a gente podia ter.
É uma situação que pode impactar internacionalmente o país?
No caso não, é uma questão que impacta, né, o Ministério das Relações Exteriores. A ver se outros casos serão outras denúncias, né?
Ah, porque quando uma vem à tona, começa as outras criarem coragem, né? Pra denunciar também.
Exatamente.
Ficar de olho e seguir acompanhando, né? Mais alguma coisa, Felipe, sobre esse assunto pra destacar?
Ah, sobre esse assunto, não.
Sobre outras?
Sobre outros, talvez.
Talvez, né?
Até gostaria.
Fim de semana chegando.
Final da Copa do Mundo, né?
Só na espera, né? Diz que a gente já tá brasileiro chegando. Brasileiro não, todo mundo, né? Na sexta-feira vai chegando fim de expediente. Fica igual a Inglaterra tava no fim de jogo lá, antes de tomar o gol de empate, né? Fazendo sinal pro juiz apontando pro relógio, só esperando pra acabar, né?
A Inglaterra renunciou ao jogo.
Ela mereceu perder no final.
Mereceu perder, ela foi punida.
Era só continuar jogando direitinho, né? Mas não dá. Felipe Salgado, bom fim de semana e até semana que vem.
Obrigado.